Deus e o amor do homem. Estamos iniciando no meio do artigo, duas partes na Torá. Estamos iniciando no meio do artigo duas partes da Torá, entre homem e homem, e entre um homem e o Criador. Mesmo que nós vemos que há duas partes da Torá, a primeira mitzvah entre o homem e o Criador, e a segunda mitzvah entre o homem e o homem, são ambas uma da mesma coisa. Isso significa que a prática delas e a meta desejável delas é uma, lishma, para ela. Não faz nenhuma diferença se um trabalha ao seu amigo, pelo seu amigo ou pelo Criador, desde que está gravado na criatura no seu nascer, que qualquer coisa que vier pelo outro aparece vazio e não real. Rav. Significa, qualquer um que pensa que há uma diferença entre sua atitude a criaturas e ao Criador está fazendo um grande erro. Por quê? É possível que ao Criador ele deseja orar, fazer várias coisas e mitzvot, mandamentos, mas se ele não estiver comportando as criaturas assim, então ele não está fazendo nada ao Criador, está claro? Só isso, não há nenhuma diferença. E não há nenhuma diferença entre os seres criados, se ele trabalha ao seu amigo ou se ele trabalha ao Criador. E por causa disso, somos compelidos a iniciar em Lulishma. Maimonides Rambam disse: nossos sábios disseram, a pessoa deve sempre trabalhar em Torá, até mesmo se for em Lulishma, porque de Lulishma ele pode atingir Lishma. Assim, quando ensinando os mais novos, as mulheres e os não educados, são ensinados a trabalhar pelo medo e a receber recompensa, até que acumulem sabedoria e ganhem sabedoria. São ditos os segredos pouco a pouco, e são acostumados a essa maneira com gentileza, e a conhecer e a servir a ele pelo amor. Significa, claro, que o trabalho é contra o desejo, contra a nossa natureza. Na área que é menos considerável ao outro, a se aproximar ao outro, atingir o amor do outro. Aqui nossa natureza está de pé, com pernas bem altas, e somos incapazes de fazer. E temos que compreender que o trabalho é nisso, é no grupo, pela luz que reforma. E é por isso que temos que somente tomar o primeiro passo no início do caminho, cada vez, e o Criador terminará o trabalho por mim, em cada estado, e assim que avançamos. Mas não há nenhuma escolha. Iniciamos do amor dos seres criados e atingimos o amor do Criador por elas. É então, quando a pessoa completar seu trabalho em amor aos outros e doar sobre outros pelo ponto final, do fundo de seu coração, disse o Rava. E quando ele completa também, a Rava. Também, ou seja, o quanto ele complementar e completar gradualmente sua atitude aos outros, ele ali prepara também, cada vez, a sua infraestrutura pela conexão ao Criador. E a pessoa também completa o seu amor pelo Criador e doa sobre o Criador. Junto a isso, é muito importante. Porque nós atingimos a meta dos seres criados ao Criador à mesma hora, exceto um está por dentro do outro. O amor dos seres criados é o vaso e o amor onde o amor do Criador é revelado. E não há diferença entre os dois, porque tudo que estiver por fora do corpo, ou seja, por fora de seu interesse próprio, é julgado igualmente, ou a doar sobre seu amigo, ou a doar contentamento sobre o seu Criador. E é o que Hillel HaNasi assumiu, que amar ao seu amigo como a si mesmo é a lei maior em prática, como é a natureza clara e formada ao homem. Não devemos nos enganar as ações, porque elas estão feitas aos seus olhos. E sabemos, se ele colocar a necessidade de seus amigos antes de suas próprias necessidades, ali ele se encontra na qualidade de doar. E é por essa razão que ele não define a meta como: e você amará o Senhor seu Deus com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todo o seu ser. Porque, na verdade, eles são um, o mesmo. E você deve amar seu amigo com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todo o seu ser. Esse é o significado das palavras, como si mesmo. Ele certamente ama a si mesmo com todo o seu coração, alma e seu ser. E com o Criador, ele pode se enganar um pouquinho, mas com seu amigo, está sempre espalhado perante os seus olhos. Rav, perguntas. Ah, nisso não há perguntas, você vê? As perguntas estão na frente nos grupos e aqui não há perguntas. Sim, Duri. É a mesma coisa quando falamos do amor aos amigos. Há várias perguntas lá quando nós falamos e aqui não há perguntas. É interessante isso. O que ele escreve que não há diferença? A respeito a nós, claro, há uma diferença. Quando eu amo, se eu amo a outros seres? Não. Se eu amo o Criador? Não, mas eu gostaria. Com o Criador nós temos um tipo... cálculos delicados aqui. É o nosso problema, que nosso ego não nos deixa ver a correta atitude entre os seres criados e o Criador. Porque eu não posso me relacionar a outras pessoas instintivamente. Na mesma atitude eu tenho ao Criador. Eu não dependo deles tanto. Não estão perto de mim. Eu não me preocupo com eles. Meu ego rejeita eles. Onde o Criador? Essa é a força superior. Eu dependo dele do meu nascer à morte. E até após a morte, quem sabe? Então, eu sou tão dependente nele que eu não posso desrespeitar a ele. Porque, número um, ele está acima de mim. Embora outras pessoas, eles podem se livrar de mim. Eu não me preocupo com elas. Qual a pergunta? Em que estado não há diferença entre o amigo e o Criador? Se eu fizer uma ação espiritual, então eu faço essa ação somente pelo o amigo ao Criador, do amor do ser, do amor do homem, amor ao Criador. Cada ação espiritual, ela tem uma atitude aos outros seres, e essa atitude, a atitude ou a relação ao Criador. Por quê? Desde o início, eu faço essa ação por causa do Criador, ou seja, ele é o primeiro, e eu atinjo ele por essa ação, ou seja, ele é o último. Sim, mas mesmo assim, há um amigo e há um Criador, há uma diferença entre eles. Sim, há uma diferença, primeiro este e depois o outro. Então, o que você quer dizer que não há diferença? Quando eu organizo minha atitude, eu não posso dizer que eu amo o meu amigo mais que eu amo o Criador. Eu não posso. É um erro em meu trabalho. É o trabalho errado isso. Se eu quiser me organizar para a meta, eu tenho que atingir um estado onde o Criador e os outros seres criados, coletivo, os muitos ou um indivíduo, não importa quem e que, tem que ser a mesma, senão não atingirei. Sim, a respeito à discussão prévia. O amigo Zaza deixou o grupo virtual e foi ao grupo físico. Ah, nos mostre Tallinn, eu quero ver Tallinn. Ah, eles não ouvem o que estamos dizendo? Oh, Tallinn. Ok, eu compreendo você. Mesmo assim, o que podemos fazer? O fato que você fez não é que você está desconectado de sua dezena virtual, mas o fato que você fez foi um respeito a nós. Isso é muito bom. Ele é uma pessoa muito especial. É incrível. Ok, Niv, você inveja dele? Ok, vamos mover adiante. Não há pergunta, sim? Não? Por que a Torá não foi dada aos patriarcas? Assim, podemos clarificar as primeiras três perguntas, mas mesmo assim continua a pergunta. Como é possível observá-la? Porque, semelhantemente, é impossível. Você deve saber que é por isso que a Torá não foi dada aos patriarcas, mas sim aos seus filhos dos filhos. Uma completa nação de 600 mil homens, de 20 anos de idade adiante. E eles foram perguntados se cada um deles desejariam tomar sobre si mesmo este trabalho sublime e meta. E após cada um dizer, iremos fazer e iremos ouvir, a coisa veio a ser possível, porque está claro, sem dúvida, que 600 mil homens não terão nenhuma outra função na vida, mas estar de pé em guarda e ver que não haverá nenhuma necessidade faltando em seus amigos, e eles até mesmo fazem com verdadeiro amor, com toda a sua alma e ser, há absolutamente nenhuma dúvida que não haverá nenhuma necessidade, nenhuma pessoa da nação a se preocupar com sua própria sobrevivência, porque ele terá 600 mil amantes, pessoas que estão cuidando dele, para que nenhuma necessidade esteja insatisfeita. Essa responde porque a Torá não foi dada aos patriarcas, porque um pouco número de pessoas a Torá não pode ser observada. Tem que iniciar o trabalho de Lishma, como descrito acima. E é por isso que a Torá não foi dada a eles. Aqui há muitas perguntas, como você compreende. Quando, primeiramente, na recepção da Torá, a lei da Torá, de receber a Torá do degrau de Bina e Hokma até o degrau de Malhut, pela primeira vez, apareceu, explica a nós que tem que haver um Kli geral, um Kli único e geral. Nós temos que compreender que todo dia há o conceder da Torá. E para receber a Torá, precisamos de uma dezena. Enquanto estamos sendo explicados em cada dia, você não precisa de 600 mil pessoas, mas você precisa pelo menos o mesmo número de dezenas, não 9, não 11, onde nós podemos realizar nosso plano pessoal, plano individual, onde cada dezena é um individual. E cada um dá suporte ao outro, e o quanto o Criador concede a nós, desta maneira trabalharemos. É por isso, a Torá, ela não pode ser dada aos patriarcas. E tampouco pode ser dada a um grupo, onde somente algumas pessoas. É melhor que haverá 10, pelo menos 5 adiante. E então, desta maneira, você terá todas as chances de receber a Torá e corrigir a si mesmo até o degrau de Neshama e revelar ao Criador lá, nela. Ou seja, atingindo o propósito da criação. Isso está claro, sim? O quê? Qual é o significado? A Torá não foi dada aos patriarcas. Não foi dada aos patriarcas. Por quê? A correção chama... Eu criei a inclinação má e eu criei a Torá como uma um condimento, uma especiaria. Não poderia ter ocorrido, não poderia existir neste número. Chamamos número, mas é uma pequenina inclinação que ainda não foi dividida em vários vasos. Ou seja, hoje, 10 pessoas é suficiente, mas no tempo de Abraão, mesmo que houveram milhares de pessoas que nós lemos uma vez que reuniram ao redor dele, não foi suficiente. Iniciou a ensinar a eles até que eles atingiram 600 mil. Mas quando ele iniciou, ele iniciou. Ele não recebeu a Torá como Moisés recebeu. Ele recebeu a Torá de uma maneira diferente. Ele compreendeu. Ele sentiu ela. Ele atingiu um atingimento, mas isso não é chamado Torá. Torá é a luz superior que aparece a respeito a vasos rompidos que devem passar pelas correções. As correções é passar pelo Egito, a encarnar, sentir a ruptura, sentir a destruição entre elas, a multitudes misturadas, etc, etc. E então eles estão de pé sem ajuda e aceitam a condição do Arvut, garantia mútua. Nestes degraus, quando falamos sobre Abraão, não houve nenhuma necessidade por isso. Que Arvut, que inclinação má que eles tiveram lá em Babilônia, foi revelado. Mas você sabe, é como criancinhas. Por que cabalistas falam sobre o número e não o que você disse? A um cabalista, número significa o degrau de Arahampim. 600 mil significa Arahampim de Atzilut. É um certo degrau. Uma luz que vem da Sefirah de Hokma em Atzilut. Tudo bem? O quê? Dois extratos do artigo Arvut, item 19. Ele escreve, os patriarcas guardaram toda a Torá até antes de ser dada. Ou seja, da exaltação das almas deles, tiveram a habilidade de atingir e vir a todos os caminhos do Criador a respeito à espiritualidade da Torá, que veio da adesão deles. Abençoado seja ele sem fazer todas as ações. E na Torá não tiveram nenhuma maneira de guardar ela. E o artigo Matan Torá, o guardar de Torá, item 17, ele escreve, antes que eles vieram e multiplicaram até atingirem uma completa nação e até mais no tempo dos patriarcas, onde individuais não eram qualificados de guardar a Torá em sua forma desejável, porque um pequeno número de pessoas você nem pode iniciar a coisa sobre os mandamentos entre sua pessoa e seu amigo, de acordo à lei de amar o seu amigo como si mesmo, por essa Torá não foi dada a eles, mas eles atingiram em uma maneira pessoal, em uma outra maneira. Podem seguir. Continuaremos. Todo Israel são responsáveis por um ao outro. Com o que vemos acima, você pode compreender o que nossos sábios disseram. Todos em Israel são responsáveis por um ao outro. Até mais, Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, adiciona, o mundo é julgado por sua maioria. E isso segue que também somos responsáveis por todas as nações do mundo. E eu pergunto, isso parece não ser possível. Como a pessoa pode ser responsável pelos pecados da pessoa em que ele não sabe, não conhece? É dito especificamente, os pais não serão colocados à morte pelos filhos e os filhos não serão colocados à morte pelos pais. Cada homem será colocado à morte pelo seu pecado. Agora podemos compreender o significado das palavras em simplicidade, porque foi explicado que é impossível observar Torá e Mitzvot senão se toda a nação participar. E isso segue que cada um venha a ser responsável pelo seu amigo. Isso significa que observadores da Torá imprudentes se ficam na sujeira e deixam a outros sem ajuda. E assim, se alguns na nação pecarem, eles fazem o resto das nações sofrerem por eles. Esse é o significado do que está escrito na Midrash, Israel, um deles peca, todos eles sentem. Rabi Shimon disse sobre isso, que é como pessoas que são sentadas em um barco. E um deles pegou uma broca iniciou a furar por baixo dele. E o amigo disse a ele: o que você está fazendo? Ele respondeu: o que você se preocupa? Eu não estou furando por abaixo de você. Ele disse: mas a água está subindo e afundando o barco, como é dito acima. E por quê? Os imprudentes não sentem amor, não têm amor. Eles criam uma parede de aço que prevém os observadores da Torá de até iniciarem a observar a Torá e mitzvot apropriadamente. Agora iremos clarificar as palavras de Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, que disse: desde que o mundo é julgado pela sua maioria e o indivíduo é julgado por sua maioria. Se a pessoa fizer uma mitzvot, feliz é ele, porque ele sentenciou a si mesmo e todo mundo a sentença do mérito. Se ele cometer um pecado, uou a ele, porque ele foi sentenciado e a todo mundo ao lado do pecado, como é dito, e um pecador destrói muito bom. E nós vemos que Rabi Elazar, Rabi Shimon, toma o Arvut até mais adiante, e ele diz: o mundo é julgado por sua maioria. Isso é porque, em sua opinião, não é suficiente para uma nação receber a Torá e Mitzvot. Ele veio a essa opinião ou pela observação da realidade ante nós, porque nós vemos que o fim ainda não chegou, ou que ele recebeu de seus professores. E o texto também suporta a ele, porque nos promete que no tempo da redenção a vida será cheia, a terra será cheia de toda a sabedoria, que todas as nações irão fluir até ele, e muitos versos. E essa é a razão que ele teve a condição do Arvut, serviu o Arvut a todo mundo, e que eles não poderão chegar à meta final senão pela Torá e Mitzvot e assistência de todo o povo no mundo. Assim, cada mitzvot que um indivíduo faz afeta a todo mundo. É como uma pessoa que está na balança. Gostaria de adicionar algo aqui. Como Abraão, ele recebeu um pouco da Torá, alguma da Torá, uma coisa da Torá, com que ele teve que receber para atualizar seu grupo, acompanhar eles, as suas correções. E assim também, há um verso, cada geração, Abraão, Isaac, Jacó, cada um deles, iniciou com Adam Harishon, a recepção da Torá, mas tudo está de acordo com a carência, a necessidade que aparece em cada geração. Desde Moisés, o desejo de receber após o exílio do Egito, ele foi grande. Por isso que ele realmente recebeu toda a Torá, ou seja, toda a luz superior que apareceu a respeito aos vasos rompidos de recepção. O todo, toda a alma de Adam Harishon que está rompida, que luzes aparecem a respeito a isso. Nós estamos presente a um estado especial. A luz que temos que receber não é comparado à luz que cada cabalista recebeu em sua geração. A luz que nós temos que receber é muito maior, porque estamos após a destruição do primeiro templo e após a destruição do segundo templo, onde os vasos se romperam, toda a nação caiu. As 10 tribos saíram ao exílio. Nós mesmos não sabemos o que fazer. Não tivemos nenhuma conexão. Não temos cabalistas agora. Não temos nenhuma conexão à espiritualidade, ao Criador. Não temos nada em que contar. E é por isso que temos que compreender que estas palavras de Rabi Elazar, o filho de Rabi Shimon, o que ele está dizendo. Olhe, isso é porque, em sua opinião, não é suficiente a uma nação receber a Torá e Mitzvot. Uma nação não é suficiente. E ele veio a essa opinião, ou pela observação da realidade perante nós, onde nós vemos que o fim ainda não veio, ou ele recebeu de seus professores. O que eu estou tentando dizer? Sem nossa disseminação, nossa tendência a publicar o método da correção a cada um, a todos ao redor do mundo, nós também não seremos recompensados com nossa tendência tem que expandir a todo o clique, sem nenhum limite, a cada um. E a receber e a aceitar qualquer um que deseja aprender como corrigir a si mesmo, a se aproximar, a atingir a revelação do Criador em adesão. Essa aproximação é o que nos ajuda individualmente, nos ajuda pessoalmente, e a também a estar no Rosh, na cabeça, de a correção do Partsuf, a corrigir tudo. É por isso que não... Não despreze a conexão. Leitura. Por isso, cada mitzvah afeta a todo mundo. É como a pessoa que mede feijão em uma balança. Cada feijão na balança induz a decisão próxima. Ou seja, cada mitzvah que o indivíduo fizer perante a toda a terra que está cheia de sua sabedoria, desenvolve o mundo para que ele chegue a isso. E é dito, um pecador destrói muito bom, muito bem, porque pelo pecado que ele cometeu, ele reduz o peso na escala, na balança. Como se a pessoa retirou novamente o feijão que ele colocou na balança, dessa maneira, ele dá reverso ao mundo. Está claro, não? Aprendemos isso já muitas vezes. Próximo. Por que que a Torá foi dada a Israel? Agora podemos responder a pergunta. Por que a Torá foi dada à nação israelita e não a todas as nações do mundo? A verdade é que o propósito da criação aplica a toda a humanidade e não nenhum excluído. E por causa de a natureza de estar só do mundo e a subir acima, eles não demonstraram o desejo de relinquir o amor próprio e haver a equivalência em forma, que é Vekut, adesão com seus atributos. Como é hoje, disse o Rav, nada realmente mudou. Somente pessoas se uniram ao redor de Abraão, na Babilônia, e hoje até menos. Até menos. Como nossos sábios disseram, o quanto ele é misericordioso, assim você também é misericordioso. Então, por causa de seu mérito ancestral, Israel sucedeu. Após 400 anos, vieram desenvolver e vieram a sentenciar-se ao lado do mérito. E cada membro da nação concordou a amar ao seu amigo e a ser uma pequenina nação próxima a grandes nações, onde há 100 gentios por cada um de Israel. Quando eles tomaram sobre si mesmo a amar o seu companheiro, a Torá foi dada especificamente a qualificar a nação israelita, a qualificar-se a si mesmo. Mesmo assim, desta maneira, a nação israelita era para ser uma passagem. Isso significa que, pela medida que Israel se limpasse observando Torá e Mitzvot, então passaram seus poderes ao resto das nações. E quando o resto das nações também se sentenciaram ao lado do mérito, o Messias será revelado, em que sua função não é somente qualificar a Israel, a meta final de Vekut, adesão a ele, mas sim também a ensinar as maneiras do Criador a todas as nações, como está escrito, e todas as nações irão fluir a ele. Perguntas, disse o Rav. O que você deseja perguntar?
Sim,
o que quer dizer que ele leva o mundo para trás. Ah, claro, se alguém puder corrigir e não corrigir de acordo à ordem, como que se ele empurra o mundo para trás? Ah, segura ele para trás. Mas por que que está retirando ele para trás? Ah, não é somente segurando para trás. Não, não, não. É, na verdade, retornando. Se ele não tomar parte com o correto estado, então o mundo passa para um diferente processo, por guerras, vários tipos de coisas. Isso é para trás, retornando para trás. Se ele avança apropriadamente e sobrepondo, talvez deseja se sobrepor. Pelo contrário, ele usa o seu desejo de receber. Isso é retornar. Isso está certo. As rodas iniciam a rodar para trás. E o mundo, ele inicia a se reorganizar. Se não for da correta maneira, então você realmente é uma diferente ativação ao mundo. Sim, Moshe. É dificultoso compreender. Sem disseminação. Sem disseminação. Nós não receberíamos algo aqui. Como outros grupos, mas não em tal grande intensidade. E não tão com grande suporte como nós temos agora. Sim, durante o tempo de Abraão. Ele cuidou de todo o seu país até que ele veio até aqui. Mas ele disseminou a outras pessoas e outras pessoas se uniram a ele. E você disse que ele recebeu algo pequeno. Sim, recebeu a mesma Torá, mas somente ele pode usar em uma pequena maneira. Porque o desejo de receber era pequeno, o ego era pequeno, é o que ele está dizendo. Que eles ainda não podiam, não eram capazes de estar ambos no desejo egoísta, um em frente do outro e tampouco na conexão. O desejo egoísta um do outro. Ele não precisou da Torá. Ou seja, a Torá é a luz que vem como Nar-Hai por acima. Ok, então no tempo dele não tinha nada a ver com disseminação. Ah, não, o ego não era grande nesse tempo. Por isso Abraão perguntou o que ocorreria. O Criador disse a ele: não se preocupe, vocês passarão pelo Egito em um grupo desejável e vocês receberão a Torá. Sim, porque parece que durante o tempo de Moisés ele não disseminou somente seu povo. Ah, Moisés, ele lutou com o faraó. Por isso que todo faraó está incluído no povo de Israel, a maioria daqueles que, assim como conosco, o ego, ele cresce mais e mais e mais, e depois é assim como ele cresce. E não é que eles estiveram no Egito. Foi durante a evolução deles que o ego apareceu, que chamamos faraó. Ok, então, no tempo deles, eles não tinham que fazer nada com disseminação, porque estou confuso. Em um lado, Abraão caminhou em todos os lugares, e Moisés, ele não caminhava, mas ele recebeu uma maior Torá, e Abraão, ele recebeu uma pequena Torá. Sim, no tempo de Moisés, o ego foi maior, de acordo ao ego. Sim, somente de acordo ao ego. Se você precisa, se você tem um grande ego, você precisa da Torá. Se você tem um pequeno ego, você precisa somente de alguns conselhos. Tudo bem? Ok. Então, todos estão prontos pela oração? Sim. Você, claro. Sim, também disseminação. Eu escrevi sem olhar. Eu tenho um amigo no grupo que ele ama a todos ao redor dele. E eu também sou aquele que ama a todos. E estamos trabalhando em disseminação por anos. Somos como parceiros. 2 ou 3 dias atrás, revelamos a ruptura entre nós. Isso é incrível. E eu gritei com ele e eu disse que estou tomando um passo para trás. E eu corri a dezena, a minha mulher, a receber discernimento, se isso foi correto. E então, eu ouvi, corra e compre whisky, Ravi. E você comprou ou não? Ainda não. Ainda não. Sim, o dia seguinte, ele mesmo aproximou a você. Sim, o Criador completamente jogou o meu dia fora de balanço, da lição matinal até eu retornar para casa, às 9 da noite. Resumindo, você está tomando todo o nosso tempo, então faça bem rápido. Como nós, esse casal com mérito, o quê? Quem tem o mérito? Você e seu amigo? É dificultoso compreender o que ele está dizendo. Pegue uma garrafa de whisky e leve lá. E acabou. Iremos ver o que ocorrerá. Estamos falando de Eyal? Muito bem. Sim, Gilad. Sim, durante a lição falamos o quanto importante era para uma mulher para estar por detrás de seu homem. E amanhã, esse domingo, teremos uma lição especial para as mulheres. Será um festival bem grande que teremos, faz um tempo já que tivemos. E estamos pedindo a todos os homens a estar certos que as mulheres poderão vir com gratidão e bem calmas a esta reunião. É muito importante, disse o Rav, e eu estou pedindo por esta participação dos homens. Traga a si mesmo para casa e deixe que as mulheres cuidem das responsabilidades em casa e deixe sua mulher vir, mesmo que ela não deseje. Se ela precisar de ajuda, deixe ela vir aqui. Gostaria de perguntar sobre esse artigo. Em um lado, o Arvo parece ser para todos, e nós sempre dizemos que devemos trabalhar entre nós. E a pessoa tem que jogar somente a si mesma. Arvo é a lei de conexão com o Kli geral da alma de Adão Harishon. Esse é o Arvo. Garantia mútua. Como as pequenas rodinhas estão conectadas entre elas em uma certa fórmula, aquelas degraus de consideração, isso é chamado Arvot. Agora, se estivermos prontos, de acordo, receberemos o poder para fazer, chamado Torá. Sim, a respeito a nós, o quanto estivermos prontos. Não temos pessoas, talvez, que estão focadas. Sim, pessoas em geral não têm nenhuma consciência e não há nada a demandar deles. Sim, então tudo isso é a respeito às pessoas que estudam. Qualquer um que estiver no degrau, onde ele poder atingir o Arvut, guardar do Arvut. Eu não sei o que fazer, nós temos... Minsk. Sim, se pudermos retornar à pergunta sobre as dezenas. Não tenho nada a dizer sobre as dezenas, não desejo dividir nada, já ouvi o suficiente. Eu não compreendo nada. Me deixe em paz. Temos a Torá ante vocês, todos os artigos, e devemos trabalhar nisso juntos. Só. Quando iniciamos a fazer paz entre o marido e a mulher, nunca termina, é até o fim da correção. Então ative o Arvut e vamos fazer o quanto necessário. Se você fazer, será bem, se não, não. Então eu darei a você o que eu tenho. Moscou. Primeiramente, Rav, há um grande exemplo, é um grupo de Tumen. Há alguns amigos lá, mas um tempo atrás tiveram somente um amigo, que ao invés de sentar em sua casa, só vendo a lição, ele correu ao lugar e sentou lá por anos até os amigos se unirem a ele. E agora o seu microfone está desconectado. Ok, iremos esperar pela próxima oportunidade. O quê? Quem mais temos? Jerusalém? O que eles desejam? Sim, o que é este estado no trabalho? De estar em uma ponte estreita que você não pode, não tem que sentir medo. Mesmo que a ponte adiante de você é bem estreita, você deve organizar. Você tem que organizar, reforçar, suportar, para que você não tenha medo. Então, ao invés da ponte estreita, você terá uma rodovia pronta. E se você for devotado ao grupo e ao Criador, então você fechará seus olhos e cruzar ela sem nenhum problema. Se eu posso fazer uma pergunta sobre o congresso, alguém perguntou a mim sobre o suporte aos amigos, e você disse que devemos realmente dar suporte aos amigos. Amigos do bloco russo a poder vir ao congresso. Alguém perguntou se ele pode vir ele mesmo. Ele vem de Israel, ou posso dar dinheiro a um amigo russo para vir ao congresso? O que eu posso fazer? Eu não sei, eu não posso dizer. A pessoa tem que escolher, mas o quanto for possível, se unir a todos, a todo mundo, e a sentir a preencher os cofres de ajuda do Haver, Help Haver, para que todos os amigos possam vir ao congresso e para que eles possam vir especificamente dessas áreas que são bem pobres. É muito dificultoso a viajar por lá, então devemos ajudar eles. Nós sabemos o quanto as pessoas e grupos na Rússia desejam ver, e são bem fortes, podem ser a nossa costa bem forte. Então vale a pena nós a fazer, por muitas razões, a reforçar a eles, eles reforçarem a nós, especialmente a ter esses congressos, especialmente a esta região, Rússia, Ucrânia, toda aquela área dos Bálticos, para que cada um, todos, possam estar nos congressos, primeiramente. E após, certamente haverá espaço para outros, mas devemos ajudar a eles financeiramente e em geral, organizar todas essas coisas. Sim, a nossa dezena. Colecionamos dinheiro, todas as dezenas, e passamos para a ajuda do Haver, Help Haver. Muito bem. Vale a pena comandado isso, quanto mais possível. Continuará em nossa conta. Mesmo que teremos um congresso em Bulgária e pessoas virão da Europa, aqui pessoas estão vindo de Rússia e Ucrânia. Devemos fazer. Só isso. Agora, os lugares estão abertos a todos. Qualquer um que deseja vir, como Gosha disse, crianças da idade 16 poderão atender. E já podem assinar ao congresso e tomar conta de seu hotel e etc. Não é uma grande cidade. Sim? 800 mil? Eu estive lá em 1957, 58. Eu tinha talvez 10, 12 anos de idade. Eu somente gostaria de lembrar a você. Duas semanas atrás, você disse que poderia ser interessante a nós tentar investigar que este chamado que Abraão deu na Babilônia, que sucedeu tanto. Iniciei a investigar. inicie ler todos os materiais, reúna a eles com alguém que possa ser responsável por essas coisas, e será possível que teremos um estudo. Nós temos um estudo que Haim Ratz fez na Segunda Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial. Temos o resumo deste estudo. Estudaremos isso essa tarde. Muito importante. A saber onde estamos e o que está ocorrendo hoje está ocorrendo. E em geral, a fé do mundo depende naquilo. Em Moscou, a última pergunta. Sim, ou temos algumas perguntas que acumularam sobre o exercício de Ramchal. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Não é para mim essas perguntas. Eu não tomo parte nesse exercício e tampouco pude estar nele. Você me deu um link e não pude compreender o que está ocorrendo lá. Se você estiver perguntando a mim, não tenho nenhuma impressão sobre isso. Eu não sei. Sim, a pergunta a você é... Eu creio que você talvez pode ajudar a nós com isso. Agora nós temos 88 dezenas de homens que terão parte em um lado. No outro lado, muitas dezenas ainda não tomam parte. E aqueles que fazem, se eles devem escrutinizar ou checar a outras dezenas, porque não estão tomando parte? Rav, todos estão fazendo a mesma coisa nesses grupos. O que eles estão fazendo? Eles leem algo, falam sobre algo, está em todas as línguas. O que está ocorrendo lá? Esse trabalho de Ramchal, plantão do trabalho de Ramchal. Então, Ramchal é algo que é despertado tempo após tempo, vamos dizer, 2-3 vezes por dia. Uma vez por dia você desperta pessoas, o coração deles, ao propósito da vida, ao propósito da criação. Então, o que você está fazendo? Todos juntos? Se não juntos, que tipo de trabalho é esse? Ah, isso é exatamente a pergunta. Quando a dezena se conecta, ou ela tem um Yeshiva Haverim, um workshop, ou lê alguns artigos, ou oração. Ou seja, o que a dezena decidir fazer nestes 20 minutos? A pergunta é se outras dezenas, aquelas que não estão tomando parte nisso, por acaso, a expectativa tem 34 dezenas, de todas elas, somente 22 tomam parte, 12 não tomam parte. Se devemos perguntar àquelas que não tomam parte, pessoal, talvez você também deve ter parte ou esperar até que tenha um desejo a isso. Primeiro, você tem que organizar isso muito bem. Você tem que ter material para que possa preencher este despertar, estes 20 minutos, sim. E então, você poderá propagar e publicar e cada um poderá... Isso pode estar aberto ao público em geral, e não somente registrando, sim? Está aberto a todos. Não pode registrar? Quem é este Branjo Ouvintes? Cada pessoa e sua mulher? Por que não? Eu não compreendo. Sobre o que vocês estão falando? Que tipo de segredos vocês têm lá? O que quer dizer cada homem entrará no trabalho de Ramchal? Rav, a ouvir? O quê? A assistir? O quê? Se eu posso colocar no mudo ou não, mas desde que eu sei, tudo o que fazemos tem que ser aberto para todos. Qual é o problema? Pelo contrário. Por que que você não pode mudar, colocar eles no mudo? Todos aqueles que estão presentes, sim ou não, eu somente sei uma coisa. Se for bom e interessante, vocês podem propagar. Se for mais ou menos, é melhor que esteja fechado e parcial. Quem é o próximo?